Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos falar sobre como dar e receber feedback.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Esta é uma área em que as pessoas geralmente têm muita dificuldade por vários motivos. Primeiro, todos temos uma opinião. Pois, todos temos uma opinião e esquecemos que muitas vezes é só a nossa opinião e não sabemos como partilhá-la formalmente. Depois, como seres humanos, temos sensibilidades, vamos dizer, sensibilidades diferentes. Experienciamos a mesma situação de formas distintas, consoante a nossa visão do mundo. Há pessoas que evitam confrontar, outras que até, que até lhes dão algum gozo, não é? Têm prazer nisso e há relações de poder a ter em conta.
Falando em relações de poder, sabias que a Harvard Business Review fez um questionário onde se descobriu que 67% dos managers têm receio de dar feedback a quem reporta a si diretamente?
67%. Não, mas sabes que não me surpreende. E se é assim para os gestores que têm uma autoridade formal, imagina quando se trata de feedback entre colegas de equipa ou quando somos nós que temos que dar feedback à chefia, que acontece de uma forma quase obrigada em algumas empresas nas avaliações anuais. É desafiante, mas o feedback é mesmo um mecanismo essencial no mundo do trabalho para melhorar a nossa performance e trabalharmos melhor juntos. Tu tens alguns conselhos para quem quer ou tem que dar feedback, não é? Mas antes disso, queres clarificar o que é especificamente o feedback?
Sim, eu quero fazer uma proposta para nós começarmos a olhar para o feedback de uma perspectiva um bocadinho diferente. Então, a maioria das pessoas dá feedback de uma forma reativa. Ou seja, há uma situação que incomoda, vão enchendo o saco, não é? Como se costuma dizer, e depois, quando finalmente abordam o assunto com a outra pessoa, já vão frustrados. E isso nota-se do outro lado, não é? A pessoa é apanhada desprevenida e não entende ali, não entende aquela vibe negativa. Então a reação mais natural é entrar na defensiva e depois não se chega a lado nenhum. Para que conste, isto não é dar feedback, não é? O feedback deve ser proativo, não reativo. O feedback é estratégico e por isso é planeado. Nós não vamos dar a nossa opinião sobre o outro. Vamos é fazer uma espécie de sales pitch, não é? E o que é que nós queremos vender? Uma mudança de comportamento, não é? Esse é o objetivo. Quantas vezes é que não saíste de uma conversa de feedback a pensar, epá, mais valia não ter dito nada. Vamos então transformar aqui a perspectiva, mudar a perspectiva e transformar esta situação.
Ok, parece-me bem. Então vamos aos conselhos.
Então, conselhos. Primeiro, libertar a frustração antes. Antes de falar com a pessoa. Pá, isto pode ser desabafar com o marido, com um amigo, um terapeuta. E vai ajudar a que a conversa seja menos emocional e estejamos mais focados no objetivo, né? De uma forma positiva. Agora, atenção, não desabafar com colegas. Isso já não é desabafar, é entrar em gossip, é mexeriques, não é? O segundo conselho é pensar sobre o que é que pode motivar a outra pessoa a mudar. Portanto, a outra pessoa só pode melhorar se, primeiro, souber o que fazer e, segundo, quiser fazê-lo, não é?
Claro.
Não podemos obrigar. Então, isto é desafiante, porque cada pessoa é diferente. Não há uma abordagem que funcione com todas as pessoas da mesma forma. Terceiro conselho, dizer apenas o essencial. Portanto, aqueles 10 ou 20% que realmente têm impacto no comportamento, não é? Detalhes a mais do que é que vão fazer. Vão fazer com que a conversa descarrile e depois há uma probabilidade de gerar conflito, não é? A probabilidade de haver um conflito aumenta exponencialmente. Então, eu recomendo escrever o que se quer dizer e depois cortar, até estar mesmo só o cerne da questão. O quarto conselho é reescrever, depois de fazermos esse exercício de cortar, voltar a escrever de forma estratégica para que o feedback seja específico e encorajador e usar algo que motive a pessoa a mudar o comportamento. Resumindo, voltando atrás, é vender, é um sales pitch. E aqui neste sales pitch pensar também como é que vai beneficiar a outra pessoa, como é que vai fazer com que a outra pessoa atinja os seus objetivos, vai facilitar a vida da outra pessoa.
Não vais aconselhar a técnica da sanduíche, vais?
A cheia de sanduíche.
Acho muito bom.
Ou em português a bela da sanduíche de bosta. Opa, na minha opinião, eu acho que a sanduíche de bosta é muito transparente e comigo, por exemplo, não resulta. Eu até levo quase como um insulto à minha inteligência. Prefiro que as pessoas sejam diretas, digam logo o que têm a dizer. E pronto, isto é uma estratégia, não é? Para quem não sabe, a sanduíche de bosta é dizer uma coisa positiva, depois dizer a coisa negativa no meio e terminar outra vez com uma coisa positiva. Isto só funciona se for mesmo muito bem feito. tu queres acrescentar alguma coisa a estes meus 4 conselhos, até porque tu trabalhas muito a questão da comunicação e também a questão da empatia na tua abordagem de mindfulness. São duas coisas úteis aqui, não é?
Eu posso estar um dia a falar nisto, mas não quero complicar, quero só salientar uma coisa. O receio de dar feedback está relacionado com o medo da reação da outra pessoa, que fique melindrada, quente na defensiva. Atrevo-me a dizer que todos nós entramos numa posição defensiva quando nos sentimos julgados ou avaliados, por mais que acreditemos que somos abertos e flexíveis. E a resistência do outro lado é sinal de falta de confiança, de empatia. Por isso, quando oferecemos feedback, é tão importante ter a intenção de não julgar, de não avaliar o outro, oferecendo simplesmente a observação de comportamentos específicos, como tu referiste há pouco. Isto é básico, mas é muito, muito, mesmo, muito difícil, até pela maneira como nós nos expressamos. E eu acho que o segredo é procurar comunicar qual o comportamento do outro que observamos e qual o impacto que isso está a ter, que pode ser um impacto no resultado global, no resultado do outro ou mesmo em nós. Eu não tenho a certeza que a mudança de comportamento vá sempre beneficiar diretamente o outro, mas afinal nós vivemos em comunidade e o comportamento específico é algo que o outro faz, ponto final. A sugestão que eu costumo dar é verificarmos se aquilo que estamos a dizer pode ser capturado por uma câmara. A câmara, portanto, estamos a descrever um comportamento, a câmara não avalia, não julga a pessoa como sendo isto ou aquilo, não diz se está certo ou errado, que é normal. Simplesmente descreve o que é observável. E eu conheço poucas pessoas que sabem fazer isto e, tendo estado na posição de quem recebe feedback assim, posso dizer que é inspirador.
Eu achei engraçado tu utilizares o termo oferecer feedback em vez de dar feedback. Parece... vem mesmo uma postura de generosidade, não é? De pensar no outro. Acho que é ainda mais generoso do que o dar. Queria acrescentar só mais uma coisa aqui antes de passarmos à segunda parte do episódio. Eu acho que quando alguém nos pede feedback e nos apanha desprevenido, o ideal é não dizer nada na hora. Pensar sobre isso, não é? Pedir tempo para pensar e depois voltar à conversa. Porque no mínimo vamos desperdiçar uma boa oportunidade de trabalhar melhor com uma pessoa que está aberta a receber feedback, não é? Que é sempre bom, não são todas. Mas na pior das hipóteses, sai cagada, porque não nos prepararmos. Então dizer algo como, olha, obrigada pela tua abertura, eu quero pensar sobre isso com o cuidado que merece para poder dar um feedback aprofundado. E acho que é uma boa oportunidade para evoluirmos em conjunto, não é? Portanto, agradecer à pessoa e estar bola para a frente e depois ir pensar sobre isso.
Boa, boa sugestão. Então, vamos à segunda metade desta equação. Como receber feedback? E isto é preciso saber, não é óbvio?
não é óbvio de todo. E é igualmente importante, porque saber receber feedback é uma vantagem competitiva enorme. Porquê? Acho que até uma pessoa com um bom self-awareness vai ter o que se chama em inglês blind spots, não é? Aqueles pontos em que nós não vemos. E o feedback honesto dos outros permite-nos crescer em áreas que às vezes nem sabemos que podemos melhorar. Além de que, obviamente, impacta as relações à nossa volta, não é?
E é um acelerador de performance e de carreira. Tu também tens conselhos?
Sim, sim. Então, o primeiro conselho é comunicar claramente que estamos abertos a feedback. Portanto, encorajar isso nos outros, não é? Como já vimos, a maioria das pessoas não tem nenhum incentivo para ser honesta, não é? E por norma, prefere ser cordial do que honesta. E isto é ainda mais importante quando nós gerimos pessoas, não é? Criar uma cultura de feedback e onde a equipa se sinta segura para poder ter conversas honestas. O segundo conselho é contrariar o instinto de ficarmos na defensiva e treinar aqui um bocadinho o nosso poder de encaixe, no fundo. Eu acho que mesmo que nos surpreenda, mesmo que o feedback nos surpreenda e até nos sintamos um pouco atacados, treinar aqui a nossa poker face, respirar fundo e evitar interromper. Nós não temos que responder logo. E isto é importante porque não adianta encorajar feedback se depois a experiência em si acaba por ser um bocadinho awkward para as duas partes, não é? Tem de ser uma experiência que é emocionalmente positiva. Terceiro conselho é cultivar a curiosidade. Portanto, como já falaste no episódio da empatia, assumir que a outra pessoa não tem más intenções. E se necessário, fazer perguntas para clarificar o que é que a outra pessoa quer dizer. Mais atrás, quando falámos em dar feedback, falámos em ser específicos. Então, quando nos dão, às vezes nós temos que investigar um bocadinho para chegar ao fundo da questão, né? Especialmente se a outra pessoa não fez aquela preparação antes de dar feedback. Por exemplo, dizer algo como: olha, obrigada pela tua honestidade. Eu gostava de entender melhor como trabalhar esta questão. O que é que eu disse ou o que é que eu fiz que te deixou com essa impressão, por exemplo? Quarto conselho é que nós não temos necessariamente de concordar com o feedback dado, não é? Eu acho que só nós mesmos podemos ler a situação e saber se vale a pena responder, mostrando que não concordamos, não é? Uns casos em que ambas as partes ganham ao conhecer o ponto de vista uma da outra. Ou se é uma situação que se calhar, pronto, agradece o feedback e pronto, vai cada um à sua vida, não é? E atenção que mesmo que não se concorde, é sempre útil conhecer a percepção que os outros têm de nós, não é? Portanto, o feedback é uma coisa que toda a gente tem a ganhar com isto, mesmo que nós não concordemos, é útil conhecer a percepção que os outros têm de nós. Ana, queres acrescentar alguma coisa?
Quero. Quero só reforçar a ideia de cultivar a curiosidade, o terceiro ponto que tu referiste. Eu já tive coaches a quem deram feedback do género: tu trabalhas mal em equipa, não sabes comunicar, não és assertivo, e eles trazem isto para as sessões de coaching, e agora o que é que nós fazemos com isto? Nada, não é? Isto é o nível zero da transformação. Por isso, como referiste, é importante fazer perguntas para clarificar qual foi o comportamento específico observável. O que o outro observou, o que o outro viu e o que gostaria de ter observado em vez disso. Tudo o resto é uma opinião ou a experiência pessoal de outra pessoa.
Antes de fecharmos, porque é que ligámos aqui o dar e o receber no mesmo episódio, né? Podíamos ter feito dois episódios diferentes. Faz sentido, porque uma situação de feedback one-on-one nunca é unidirecional, não é? Nem tem de haver uma relação de poder. Eu acho que ambas as pessoas são responsáveis por 50% do resultado. E é importante ter isto em mente. Entender que temos controle, não é? Mesmo quando estamos no lado de quem está a receber feedback. Eu acho que isto é poderoso.
E por falar em feedback, se gostaste deste episódio e segues o Casa Trabalho Casa, deixa-nos, por favor, uma review no Apple Podcast, que isso ajuda-nos imenso a crescer e a chegar a mais pessoas. Até para a semana. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.